Glória ao nome do Senhor. Senhor, nós nos reunimos nessa manhã e nos reunimos para a glória do Senhor. E nos reunimos como aqueles que são atraídos, cativos, ó Deus, pelo olhar, pelo chamado do Senhor. Nós nos reunimos nessa manhã, ó Deus, com a expectativa, ó Pai, de recebermos mais do Senhor, de nos assentarmos aos Teus pés e nos alimentarmos do Senhor mesmo, de bebermos do Senhor mesmo, de usufruirmos da comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos, ó Deus. Porque essa mesa traz-nos à memória quem o Senhor é, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor vai fazer. E aquilo que o Senhor é, quem o Senhor é, isto nos basta, Senhor. Isto nos basta. A glória do Senhor, a percepção da presença do Senhor nos basta, Senhor. Nós queremos é mais do Senhor. Nós queremos é mais de Ti mesmo, Senhor. Manifesta a Tua glória, a Tua graça, mais uma vez nessa manhã, Senhor, nós Te pedimos encarecidamente, Senhor, nós suplicamos a Tua presença, Senhor, fala conosco, fala comigo, fala com os meus irmãos, Senhor, penetra com a Tua palavra nos nossos corações, Senhor, porque nós carecemos de Ti, Senhor, nós necessitamos do Senhor, ó Deus, não queremos outro alimento, não queremos outra presença, não queremos outra voz, não queremos outro sentimento, outra percepção, se não for do Senhor, se não for o Senhor, se não for a presença do Senhor, ó Pai. Porque é o Senhor que basta para nós, ó Pai. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 26, do 31 ao 33, diz assim: depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, com querubins de obras-primas se fará, e colocá-lo-á sobre quatro colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus cochetes serão de ouros, sobre quatro bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos cochetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Agora vamos abrir em Levítico capítulo 16. Falou o Senhor a Moisés depois da morte dos filhos de Arão, que morreram quando chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com mitra de linho. Estas são as vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Meus irmãos, meu desejo é compartilhar com os irmãos sobre o véu. Quando nós olhamos essa descrição do templo, nós percebemos que havia um véu separando o lugar santo do lugar santíssimo. Ali, no lugar santíssimo, onde Deus descia e falava, onde a nuvem do Senhor se apresentava e dela o Senhor se revelava ao povo. Mas quando nós observamos na palavra do Senhor o porquê que aquele véu foi posto naquele local, nos chama atenção o primeiro versículo que nós lemos aqui em Levítico, no capítulo 16, no versículo 1, onde diz: e falou o Senhor a Moisés depois da morte dos filhos de Arão. Isso nos chama a atenção. Que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Eles morreram quando tentaram chegar diante do Senhor. Para entendermos um pouco mais desse acontecimento, vamos voltar um pouquinho aqui ainda em Levítico, no capítulo 10 e no versículo 1, e vamos observar esse acontecimento. Aqui diz: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Que lugar é esse? Lugar santíssimo, santo dos santos. Lugar onde havia vida e morte. Porque aqueles que tentavam entrar naquele local santo, santíssimo, onde Deus se manifestava, onde havia o propiciatório de ouro, que era colocado sobre a arca, que tinha os querubins, e naquele local, e entre os querubins, a glória do Senhor se manifestava. Que lugar era esse, onde as pessoas não tinham acesso? E por isso foi colocado o véu, um véu tão denso que alguns estudiosos dizem que a espessura dele era de um palmo. Ele era denso, enorme, não se movia facilmente para fazer separação dos homens, de todos os movimentos e até dos serviços que eram realizados para o próprio Senhor. Fazia separação do lugar santo, da presença do Senhor. E nós vemos aqui, nessa narrativa, que dois, os filhos de Arão, morreram. Eles morreram apesar de serem filhos de Arão. Então, no sentido de ofício, no sentido de legalidade, eles tinham que servir, estar ali, porque eles eram filhos de Arão, eles eram descendentes e eles estavam ali para servir. Mas o que que aconteceu que eles foram consumidos? O que que aconteceu que eles não puderam participar da santidade, da presença do Senhor? Quando nós lemos esses textos, nós percebemos que eles providenciaram um fogo. Eles providenciaram um fogo. E a última parte do versículo 1 do capítulo 10 de Levítico diz assim: o que não lhes ordenara. Eles foram lá fazer algo que não veio do próprio Deus, que não foi Deus que ordenou, porque aquilo que está em nós, de nós mesmos, não agrada a Deus. Aquilo que é originário de nós não pode satisfazer a glória, a santidade da presença de Deus. E eles tentaram produzir o seu próprio fogo para irem diante da presença do Senhor. Quantos tentam fazer isso, irmãos? Produzir os seus próprios, ou o seu próprio fogo, a sua própria santidade, as suas próprias habilidades, o seu próprio conhecimento, e tentarem entrar na presença do Senhor? Quantas vezes nós mesmos nos pegamos tentando produzir algum fogo, e com base naquele fogo que nós produzimos, pelas nossas próprias forças, nós tentamos chegar na presença do Senhor? E o Senhor não aceita, porque Ele é um Deus santo, porque em nós não há nada de bom. Até mesmo as nossas bondades são mascaradas e camufladas de um egoísmo, de uma tentativa de cativar glória para nós mesmos. Então, quando nós vamos para a presença de Deus, o Senhor só nos recebe se houver em nós algo dEle mesmo, se houver em nós algo ordenado por Ele mesmo. porque não há essa capacidade em nós, porque o pecado nos destituiu da santidade, da presença de Deus. Então nós não podemos nos voltarmos para a presença de Deus embasados na nossa própria capacidade. Não é o seu conhecimento, não é as suas capacidades, não são as suas finanças, não é a sua capacidade física ou intelectual que te habilitam para você chegar na presença de Deus. Mas é aquilo que Deus te dá, é aquilo que Deus é em você. Não é o seu fogo, não é o seu vigor, não é o seu empenho, não é você, é Deus em você. Então nós vemos um lugar onde havia vida e morte. A presença de Deus ali havia vida e morte. Porque um homem que tenta chegar diante da presença de Deus, sem ser chamado por Deus, sem passar pela graça, é morte, porque o salário do pecado é a morte. E nós somos submetidos ou nos submetemos ao pecado, às afrontas do diabo, e nos rendemos a isso. E nós precisamos do fogo, mas do fogo que vem do Senhor. Nós precisamos da santidade, mas da santidade que vem do Senhor. Nós precisamos da graça, das habilidades, dos dons, mas que vem do próprio Deus para nos achegarmos a Deus. Porque, pelo contrário, haverá morte para nós mesmos. Não é o fato de sermos cristãos, de um dia termos conhecido a palavra do Senhor, de termos a consciência de sermos chamados pelo Senhor. Não são essas realidades, que são realidades que fazem de nós habilidosos ou capacitados a nos achegarmos diante da presença do Senhor. Porque o dia, o momento que nós sairmos do Senhor, ou sairmos da posição do em Cristo, aí haverá morte para nós, porque só há vida para nós enquanto estivermos em Cristo. Esse é o nosso lugar, é isso que nos habilita a entrarmos no Santo dos Santos e a desfrutarmos da presença, da voz, da glória do Senhor. É isso, irmãos, não somos nós, é o próprio Deus. Mas ali havia um véu, tinha sido posto um véu para fazer separação. Porque o homem não tinha capacidade por si mesmo de chegar no Santo dos Santos, à presença do Senhor. Aqui no capítulo 16, no versículo 2, tem assim: disse, pois, o Senhor a Moisés, diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu. Você não tem liberdade, Arão, de entrar a qualquer momento que você quiser para além do véu. Você não pode. Apesar que, de quem Arão era, ele não podia, havia um véu. Olha só o versículo 3. Com isso, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto. Eram dois sacrifícios. Havia uma expiação, havia uma oferta que era oferecida, havia uma adoração, e tinha que haver um sacrifício, um holocausto, para que ele pudesse entrar naquele lugar santo. Ele oferecia um sacrifício pelos seus pecados, ele oferecia um sacrifício em prol de Israel, para poder entrar naquele local santo, para poder desfrutar da presença de Deus. Quando nós observamos o versículo 4, no final do versículo, diz assim: estas são as vestes santas, por isto banhará a sua carne na água e a vestirás. É curioso isso, né? Precisava de sacrifício de animais, precisava de um tempo, um momento específico, precisava daquela oferta, daquele holocausto, mas também precisava de vestes, de um ornamento, de vestes santas. Mas para vestir aquelas vestes, ele tinha que lavar sua carne, o seu corpo, para poder vestir aquelas vestes. Então ele precisava de vestes. Isso tudo nos chama muita atenção. Eles precisavam de todos esses mecanismos para se aproximarem de Deus. Porque o acesso não era livre, porque havia um véu. E o véu estava lá por causa de quem o homem era, por causa do pecado do homem, por causa da diferença do homem e de Deus, por causa das intenções do homem e da glória e da santidade de Deus. Essas duas coisas não podiam habitar juntas, coabitar juntas, estarem juntas, porque senão haveria morte. E por que sangue? Ali tinha que haver uma expiação, aquela obra de expiação. Era feito aquele sacrifício e havia um sangue, e aquele sangue era aspergido também sobre, lá no local santo, para que os pecados pudessem serem ocultos. Quando nós pensamos na palavra expiação, nós entendemos que aquela palavra fala de encobrir, fala de reconciliar, fala de pacificar a ira de Deus, para que o homem pudesse adentrar e ter aquela percepção da presença de Deus. Então era necessário sangue. Quando nós observamos o porquê do sangue, a própria palavra do Senhor nos deixa muito claro a questão do sangue, porque o sangue nos mostra e nos fala da vida, né? Lá em Levítico 17 fala disso. Levítico 17, no versículo 11, fala justamente disso. Então, aquele sinal de vida tinha que ser aspergido em função dos pecados que eram cometidos pelo sumo sacerdote, pelo povo também, para que eles pudessem passar além do véu. E essa palavra, expiação, ela tem uma origem lá em Gênesis 6, quando Deus mandou cobrir a arca com betume por dentro e por fora. É curioso isso. Então a arca ela tinha que ser coberta com betume por dentro e por fora, para que a arca pudesse flutuar nas águas, encobrir a madeira. Então tem essa origem lá. Então essa aspersão do sangue que era lançado, que era aspergido ali, vida sendo aspergida para que a glória e a ira de Deus não gerasse morte entre o povo, mas que o perdão de Deus, mas que esse Deus agora reconciliando-se com o povo, pudesse abençoar esse mesmo povo. Então tinha que haver morte, tinha que haver derramamento de sangue, tinha que haver derramamento de sangue. Quando nós olhamos isso, nós percebemos o porquê que Cristo morreu na cruz do Calvário. Porque os nossos pecados fazem separação. Isaías fala isso, não é Deus que se afastou de nós, são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por isso foi necessário a vinda do Senhor, a morte do Senhor, para que o véu fosse rasgado, para que houvesse esse acesso ao lugar santo, para que nós pudéssemos desfrutar do pão na presença do Santo dos Santos, na presença do próprio Deus. Abra comigo em Mateus no capítulo 27. Capítulo 27, o versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Percebe, irmãos? Na morte do Senhor, a natureza reagiu, tremeu a terra, fenderam-se as pedras. E o véu foi rasgado de alto a baixo, porque foi a morte do Senhor, foi o derramamento de sangue, foi o sacrifício da carne, da humanidade do Senhor, que fez com que o véu fosse rasgado de alto a baixo, para que agora então o homem pudesse entrar e desfrutar da presença do próprio Deus, que o homem pudesse ouvir a voz de Deus e ter uma percepção dessa presença gloriosa e não morrer, mas pelo contrário, viver para a glória de Deus. Então o homem com seu fogo, com suas habilidades, não pôde entrar para dentro do Santo dos Santos, mas foi necessário a morte do Senhor. Foi necessário que o Senhor viesse e morresse para que o véu fosse rasgado. Aquele véu denso, aquele véu pesado que foi posto por separação para que o povo não morresse em consequência de seus pecados. Irmãos, há muitos morrendo em consequência de seus pecados e sem buscar a presença de Deus, eles tentam fabricar algo para irem para a presença de Deus e morrem. Mas nós precisamos do precioso sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário, que foi aspergido agora em nós, para então adentrarmos o Santo dos Santos e termos acesso à presença e à santidade de Deus. Pelo contrário, nós morreremos, porque pelo contrário, esse Deus todo glorioso e majestoso será um Deus de juízo para as nossas vidas, assim como foi um Deus de juízo para os filhos de Adão. Você precisa do sangue de Jesus para entrar, irmão. Para passar os limites do véu, você precisa da obra realizada na cruz do Calvário, irmãos. O véu fala da carne do Senhor, daquela carne que foi esmagada, como nós vemos lá no livro de Isaías, agradou o Pai moê-lo. O véu fala da carne rasgada, da carne esmagada do Senhor. E que foi esmagada não por Satanás, foi esmagada não pelo pecado, porque o pecado não tem poder sobre o Senhor, porque Satanás não tem poder sobre o Senhor, não havia uma dívida de Deus para com Satanás, não havia uma dívida de Deus para com o pecado, a dívida é nossa. Então, o véu teve que ser rasgado de alto a baixo. Foi Deus que moeu o seu próprio filho para que o seu sangue fosse vertido na cruz do Calvário, para que então fosse aspergido sobre as vidas daquele a quem o Senhor chamou, para que esses agora pudessem e podem agora, debaixo do sangue, cobertos pelo sangue, identificados pelo sangue, adentrarem o Santo dos Santos e poderem ouvir a voz do Senhor. É pelo sangue do Senhor. É pela carne rasgada do Senhor. Quando nós abrimos em Hebreus no capítulo 10, abram comigo, irmãos, por favor. Hebreus no capítulo 10 e o versículo 20. Olha só o tanto que é claro a palavra de Deus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Percebe, irmãos? Que palavra clara, aquele véu que foi colocado para separação, agora foi rasgado, porque através dele foi feito um caminho, porque a carne, o corpo de Cristo sofreu e foi esmagado para que fosse vertido um sangue e para que por essa carne e por esse sangue pudesse ser feito um caminho. E agora por esse caminho nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso à presença do Senhor, porque o caminho agora é a carne esmagada, é o corpo de Jesus que sofreu, mas não só sofreu, não só foi esmagado, porque glória a Deus, porque a cruz ficou vazia, glória a Deus, porque o túmulo ficou vazio, glória a Deus, porque a pedra foi removida, porque o pecado não foi suficiente para barrar a glória de Deus. Ele ressuscitou, irmãos, Ele ressuscitou. Nós precisamos nos alegrarmos com isso, regozijarmos nisso, porque a carne do Senhor foi esmagada, foi triturada. Muito claro a palavra do Senhor, muito claro o que nós lemos. Então aquele véu, havia uma separação, era necessário ser feito aquele sacrifício, era necessário ser oferecida uma oferta e um sacrifício, era necessário ser oferecido um louvor e um sacrifício ao Senhor. Jesus foi louvor a Deus, porque Ele cumpriu a vontade do Pai. O próprio Senhor Jesus foi a oferta sacrificial a Deus, porque Ele se entregou. Ele permitiu ser preso, ser conduzido à cruz, porque ele, se ele não permitisse, ele não seria levado à cruz. Então foi oferecido essa oferta dupla, foi vertido sangue na cruz do Calvário, porque através desse sangue de Cristo, que é a vida do próprio Deus, que mistério glorioso, a vida desse Deus que se fez homem, foi derramada na cruz do Calvário, para que através dessa vida, nós estivéssemos encobertos, e a ira de Deus agora foi aplacado, e nós não somos mais julgados pelo pecado, por causa do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, mas agora nós somos identificados, identificados com a vida do Senhor, e por isso nós temos acesso ao Santo dos Santos, por causa do sangue, por causa do sangue, por causa do sangue do Senhor Jesus. É por causa do sangue, é por causa da carne esmagada, do sangue derramado, que o véu foi rasgado e que agora nós temos acesso ao Senhor. Mas irmãos, nós não fizemos nada por essa salvação, não há nenhum mérito em nós, não há nenhuma qualificação em nós, não há nada que nós poderíamos oferecer ao Senhor. E se nós oferecêssemos alguma coisa de nós, morreríamos, porque o que viria de lá para cá seria o juízo de Deus sentenciando as nossas vidas em função dos pecados que nós cometemos e temos cometido. Então não há nada de nós, tudo do Senhor. Toda a obra realizada pelo próprio Senhor. Mas agora, irmãos, a salvação, salvos diante do Senhor, não por méritos nossos, não por uma obra que nós fizemos, mas salvos diante do Senhor. Agora, nós reagimos ao Senhor. Nós reagimos não para sermos salvos, mas nós reagimos porque nós fomos salvos. Nós respondemos ao Senhor porque nós fomos salvos. Nós não podemos ficar inanimados diante da presença do Senhor. Nós não podemos ficar imóveis diante da presença do Senhor. Nós não podemos ficar com os lábios trancados diante da presença do Senhor. Nós não fizemos nada para sermos salvos, mas agora nós fazemos porque nós somos salvos. E agora nós respondemos ao chamado do Senhor, respondemos à glória do Senhor, reagimos à presença do Senhor, porque Ele nos salvou, Ele abriu o caminho, agora nós entramos no Santo dos Santos. E no Santo dos Santos nós nos alimentamos, nos regozijamos diante do Senhor e louvamos a esse Deus Todo-Poderoso por quem Ele é e por quê? Por tudo que ele fez. Aqui em Hebreus ainda no capítulo 10, no versículo 22, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a palavra, uma palavra que está no versículo 22, no versículo 23 e no versículo 24. No versículo 22 nós encontramos a palavra cheguemo-nos. No versículo 23 diz assim: retenhamos. No versículo 24 diz assim: consideremo-nos. Percebe, irmãos? Percebe que são reações? Percebe que são reações de achegar, mas como que nós vamos nos achegar diante de Deus? Em Cristo Jesus, porque não há nada em nós. É por isso que Paulo fala, no capítulo 1 de Efésios, ele fala insistentemente, ele fala em Cristo, em Cristo, em Cristo. É em Cristo Jesus que nós podemos nos achegar. É por causa da carne esmagada, é por causa do sangue vertido que nós podemos nos achegar. Nós retemos aquilo que nós temos recebido do Senhor por causa da obra do próprio Senhor. Nós consideramos, vivemos, transformamos tudo aquilo que nós ouvimos em vida em nós por causa do próprio Senhor. Então nós temos diante do Senhor o Senhor que se deu, que é alimento para nós, por causa de sua própria graça, porque Ele se deu. Então nós temos pão partido, carne esmagada, véu fendido, sangue derramado. Isso tudo para nós nos alimentarmos nessa manhã do próprio Deus. Porque quando nós falamos de pão, nós falamos do Senhor. Quando nós olhamos para o véu rasgado, nós olhamos para a carne do Senhor, como nós lemos. Então essa carne foi esmagada, o pão partido, para você se alimentar nessa manhã. Tenha essa plena consciência diante de Deus, quando você tocar o pão, tocar o vinho, quando você for comer, quando você for beber do Senhor. Tenha plena consciência que o fogo não vem de você, mas esse fogo tem que vir do próprio Senhor. Tenha plena consciência que você não está embasado nas obras que você fez, mas você está embasado nas obras, na obra gloriosa que o próprio Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Mas agora você vai reagir diante do Senhor, se achegando diante do Senhor, considerando a palavra do Senhor, retendo a palavra do Senhor. Senhor, porque ele morreu, ele ressuscitou, e agora nós nos alimentamos na comunhão do Cordeiro Santo de Deus. Ele é o Cordeiro que morreu, ele é o Cordeiro que foi esmagado, esmagado pelo próprio Deus. O sangue foi derramado como vida para que nós nos identificássemos com essa vida. Agora nós nos apresentamos diante do Senhor, no Santo dos Santos, com essa identidade da morte do Senhor, mas também da vida do Senhor. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, porque a nossa vida velha não valia de nada, então nós precisamos nascer de novo. Foi isso que o Senhor disse. Nós nascemos de novo, e agora, porque nascemos de novo, nós entramos no Santo dos Santos, e entramos no Santo dos Santos para nos alimentarmos do Senhor. Aquele véu, ele estava ali, fazia separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo estava a arca da presença de Deus. No lugar santo tinha a mesa dos pães. A mesa dos pães. Pães fala de alimento. Agora não há véu. Nós nos alimentamos na presença da santidade do próprio Deus. Nós nos alimentamos, irmãos, na presença da santidade do próprio Deus. Você toca o pão, você bebe do próprio Senhor na presença da santidade do próprio Deus. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã porque o pão foi partido, Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã, ó Deus, porque a carne foi esmagada, Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, porque o véu, ele foi fendido de alto a baixo, Senhor. Não havia qualificação e não há qualificações em nós para adentrarmos ao Santo dos Santos. Mas o Senhor Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, para que por ele mesmo nós adentrarmos, porque ele é o caminho. Ele fez em sua própria carne o caminho para entrarmos no Santo dos Santos. E agora nós desfrutamos desse livre acesso. Glória ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Senhor, e nós nos adentramos a esse Santo dos Santos, ó Deus, com essa liberdade pelo sangue de Cristo. Com essa liberdade pelo sangue de Cristo. Arão precisava de vestir umas vestes especiais para adentrar. E ele precisava de tomar um banho para vestir aquelas vestes. Agora há vestes santas para o povo de Deus, porque o sangue de Cristo foi derramado. E agora existem vestes santas para nós nos vestirmos e nos identificarmos com a santidade do Senhor. E por isso adentramos ao Santo dos Santos. Glória ao teu nome para sempre, Senhor. Bendito és, Senhor.